Segundo, segundo. Sr. Primeiro-Ministro, nós sabemos, o Sr. Primeiro-Ministro também sabe, e eu sei que o Sr. Primeiro-Ministro sabe, que eu sei que o Sr. Primeiro-Ministro sabe, que nós todos sabemos que o Ministério da Administração Interna procurou, pelo menos, condicionar um relatório que vinha a público sobre o Siresp. Há elementos que demonstram, sem margem para dúvidas, a tentativa de ocultar informação pública sobre o Siresp. Esse mesmo Siresp onde já gastámos centenas de milhões de euros e onde temos direito à transparência. Por isso queria lhe perguntar o que é que vai fazer, que medidas vai tomar e se nos pode assegurar que não vamos manter no Siresp o mesmo polvo de interesses que tem destruído o país nos últimos anos.
Senhor Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado André Ventura. Sr. Deputado, mais uma vez, com as suas tiradas genéricas, vem dizer o PS e o PSD nomearam as pessoas para as CCDRs, agora façam. Ó, Sr. Deputado, não é isso que está em causa, Sr. Deputado. As CCDRs têm o seu trabalho efetuado e têm o financiamento assegurado para as operações de reconstrução das habitações dentro daquilo que foi a decisão do Governo. É verdade, os municípios, não há maneira diferente de o poder dizer, os municípios não têm tido a capacidade de resposta que é necessária, Sr. Deputado. Nós o que podemos fazer, ao nível do Governo, é auxiliar os municípios e, portanto, reconhecer que as pessoas não estão a dar essa resposta nos municípios, não é porque não querem, é porque não podem, porque não têm meios ou porque não têm pessoas, Sr. Deputado. Porque, ao contrário do que o Sr. Deputado diz muitas vezes, não está lá muita gente a fazer de conta que trabalha. As pessoas têm outras missões e estão a executá-las, como aliás bem fizeram precisamente naqueles dias de maior necessidade de acorrer aos vários dramas e solicitações das pessoas. E o que nós estamos a fazer, Sr. Deputado, é disponibilizar uma bolsa de técnicos habilitada precisamente a poder ajudar os técnicos das câmaras, os serviços das câmaras a fazerem esse trabalho. Temos todo o interesse, não há ninguém que tenha mais interesse do que nós em poder materializar essas ajudas. Sr. Deputado, o Sr. Deputado depois aborda a questão do Siresp, naturalmente cumprindo o seu direito e a sua obrigação de escrutinar a ação do Governo, mas mais uma vez o Sr. Deputado lança a confusão porque mistura tudo. O Sr. Deputado disse-o agora, não o disse exatamente com as mesmas palavras, mas já o disse hoje de manhã, que o Governo estava a manter no Siresp alguém que estava associado aos grandes falhanços do Siresp nos últimos incêndios e no apagão. Sr. Deputado, não é verdade. O Presidente que foi indigitado pelo Governo e depois aprovado em Assembleia Geral do Siresp é alguém que exerceu essas funções entre 5 de abril de 2022 e 31 de março de 2024. Não foi no decurso do exercício de funções governativas deste Governo nem do anterior, que eu também coordenei. Foi exatamente do anterior a esse, do Governo ainda do Partido Socialista. Nesse período não houve nenhum apagão, Sr. Deputado. Não houve nenhum apagão. O apagão já foi... Esse sim foi connosco. E Sr. Deputado, eu já disse há pouco e vou dizer, o Sr. Deputado, eu não sei a que é que se refere com condicionamento e com tentativa de ocultação. Eu não tenho conhecimento de nada que possa ter como conclusão essa tirada. Mas o Sr. Deputado terá o Ministro da Administração Interna no Parlamento e, portanto, dir-lhe-á cara a cara aquilo que sabe e terá a resposta devida.
Muito obrigado. Sr. Deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu quero lhe perguntar se tem ou não conhecimento de um e-mail da adjunta do Ministério da Administração Interna a procurar alterar as conclusões de um relatório.
Muito bem.
Sr. Primeiro-Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente. Não tenho.
Sr. Deputado André Ventura. Sr. Deputado André Ventura, faz favor.
Sr. Primeiro-Ministro, desculpe dizer-lhe assim, não me parece que esteja a dizer a verdade ao Parlamento. Não me parece que esteja a dizer a verdade ao Parlamento. Não me parece que esteja a dizer a verdade ao Parlamento, nem que não saiba efetivamente de que é que estamos a falar. E por isso, das duas uma, ou está a ocultar informação com algum propósito, ou era importante que nos explicasse porquê. Não quero deixar de terminar esta intervenção sem me referir, Sr. Primeiro-Ministro, porque já vi que gosta de se referir muitas vezes à Alemanha e aos aeroportos, quando não estão bem cá é na Alemanha, quando a economia não está bem cá é na Alemanha. Hoje foi o aeroporto de Frankfurt. Quando esteve, disse que a economia portuguesa estava melhor do que a alemã. Eu acho que não deve haver... Olha, podíamos fazer assim, se eu dissesse, não vou dizer, Sr. Presidente, se eu dissesse assim para as galerias todas, levanta a mão, quem acha que a nossa economia é melhor que a alemã? Eu tenho a certeza que eles ficariam todos com as mãos baixas durante o tempo todo. Levanta a mão, quem acha que ganhamos mais do que os alemães? Levanta a mão, quem acha que nós estamos melhor do que... Olha, levantou-se uma pessoa ali em cima, mas foi por acaso. Por acaso. Por acaso, sabe porquê, Sr. Primeiro-Ministro? Porque, continuando do que disse o Sr. Deputado Hugo Soares, nós não podemos continuar a dizer que vivemos na economia alemã, que queremos a segurança que os alemães têm, que estamos a pagar como os alemães, quando depois nascem mais pessoas em ambulâncias do que no ano passado, quando depois continuamos na cauda da Europa dos salários, quando continuamos com 1.6 milhões de pessoas sem médico de família. Oh, Sr. Ministro, onde é que é a Alemanha? Qual a Alemanha? Desculpe lá, seguindo ali as palavras do seu líder parlamentar, se é o Cebolinha, o Sr. Primeiro-Ministro, é o Peter Pan que vive na terra do nunca. É a terra do nunca. É o Peter Pan que é a terra do nunca. É aquela terra que o Sr. Primeiro-Ministro imagina que pudesse ser, mas na verdade nunca é.
Obrigado. Sr. Primeiro-Ministro, tem 5 segundos, se desejar responder. Não compreendi. Desculpe, que não estava a compreender a sinalética do Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, não houve perguntas, eu espero pela próxima.
Muito bem. Sr. Deputado André Ventura.
Houve muitas perguntas, Sr. Ministro. Olha, sabe o que é uma pergunta, Sr. Ministro? Sabe o que é isto? Não se riam com isto. Não se riam com isto. Isto é os técnicos de emergência hospitalar que estão lá fora a protestar contra as péssimas decisões do seu governo. Não quero perguntas. Veja os factos destes homens e mulheres que estão a tentar ter uma vida um bocadinho melhor. Uma vida um bocadinho melhor e estão lá fora a protestar. Deixe-me só dizer-lhe, Sr. Ministro, duas coisas. Eu espero que já tenha percebido, à hora que estamos, espero que já tenha percebido que esta reforma laboral é má para o país, não serve os interesses da economia e é péssima para quem trabalha. Espero que já tenha compreendido que não podemos tirar direitos às mães trabalhadoras. Espero que já possa ter compreendido que não podemos criar despedimentos em bar aberto para os trabalhadores, tornando-os descartáveis como se não existissem. Espero que já tenha compreendido que não pode dizer que defende a flexibilidade laboral e querer acabar precisamente com uma das grandes defesas das famílias, que é a flexibilidade de horário que ainda têm para poder assegurar. Os senhores querem acabar com isso tudo, mas dizer que esta reforma é boa não é, como aliás nenhuma reforma do governo tem sido. E, Sr. Primeiro-Ministro, volto a dizer-lhe aqui aquilo que lhe tinha dito. Os portugueses, ouçam, os portugueses merecem que se deixe a idade da reforma em Portugal. É isso que temos que fazer e é por aí que temos que ir.
O Sr. Primeiro-Ministro tem 5 segundos mais 15, não sei se...
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado André Ventura. Em primeiro lugar, dizer-lhe que nós e eu próprio aqui dizemos sempre a verdade absoluta. Em segundo lugar, é mentira que haja nas nossas propostas de legislação laboral diminuição dos direitos das mães, maior capacidade de despedimento e bar aberto e alteração dos horários de trabalho. Cá estaremos para apreciar tudo, Sr.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Luís Carneiro, Partido Socialista. Só chamar.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. O Sr. Primeiro-Ministro afirmou há dias num encontro com jovens em Viseu, naquela sessão em que o Sr. Primeiro-Ministro se furtou ao contacto com os jornalistas, que estava a trabalhar para que o país ficasse melhor. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, eu quero dizer-lhe algo de muito importante que as pessoas nos transmitem todos os dias. É que as pessoas e as suas vidas estão cada vez pior, Sr. Primeiro-Ministro. Estão pior por causa do custo de vida. Em primeiro lugar, Sr. Primeiro-Ministro, nós apresentamos nesta Assembleia várias medidas para mitigar os efeitos da inflação no custo de vida das pessoas. Infelizmente, a direita e o Governo não aceitou essas medidas. Agora, Portugal entrou num pódio, no pódio do Eurostat. O Eurostat veio dizer que, no último mês, a taxa de inflação em Portugal foi a taxa que mais cresceu do conjunto dos países da União Europeia. Corrigindo, há dois países que estão pior do que nós, Malta e Chipre. Portugal está nesse pódio, Sr. Primeiro-Ministro, e é por isso que lamentamos que o Governo tenha recusado as medidas que propusemos, porque elas traduzir-se-iam na redução para metade no custo do aumento com os bens essenciais à vida das pessoas, se a direita neste Parlamento e se o Governo tivesse aceitado essas propostas. Sr. Primeiro-Ministro, é que quando nós falamos de uma inflação de cerca de 3%, nós estamos a esquecer algo de muito importante, é que a inflação muitas das vezes esconde uma grande diversidade de realidades. E convém ter consciência de que a inflação, em relação aos bens alimentares essenciais, aos bens alimentares não transformados, ela é hoje superior a 7%. Os custos energéticos aumentaram mais 11%. E quero lembrar que os custos com as rendas aumentou 5% e a habitação, contrariamente àquilo que prometeram a tudo e a todos durante a campanha eleitoral, ela aumentou desde que assumiu funções no Governo em abril de 2024, mais 27% nos custos com a habitação. Senhor Primeiro-Ministro, quero dizer-lhe algo que é ainda mais importante do que isto. O Sr. Primeiro-Ministro disse aqui nesta Assembleia, disse neste Parlamento, que nunca aumentou os impostos sobre os combustíveis. Pois, Sr. Primeiro-Ministro, eu quero aqui afirmar, reafirmar, desde que tomou posse em abril de 2024, o Sr. Primeiro-Ministro aumentou os impostos sobre os combustíveis, sobre o gasóleo e sobre a gasolina, e hoje os portugueses estão a pagar as suas decisões e pergunto-lhe até quando vai manter esta insensibilidade e esta teimosia.
Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado José Luís Carneiro. Deixe-me começar por lhe dizer, Sr. Deputado, que eu nunca me furto a dar esclarecimentos, em primeiro lugar à Assembleia da República, como é meu dever, e depois também ao país. Quer isto significar que basta um jornalista levantar o braço e eu vou atrás para responder às suas questões? Não, não quer significar isso, Sr. Deputado. Eu felizmente tenho andado na rua praticamente todos os dias, tenho falado com o país todos os dias e também tenho falado com os senhores jornalistas muitas vezes. Agora, senhor deputado, não é por eu estar num evento onde transmito ao país, àqueles que estão à minha frente e também ao país, nomeadamente através do prestimoso trabalho da comunicação social, aquilo que é a minha visão das coisas para o país, que, senhor deputado, eu tenho que andar a dar conferências de imprensa a toda a hora. O senhor deputado pode ter esse estilo, mas não é o meu, senhor deputado. E o senhor deputado tem que respeitar isso. Tem que respeitar isso. Agora, senhor deputado, feito este ponto prévio, deixe-me também responder-lhe às suas questões.